Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Fazer o registro aí de os vereadores de vários municípios presentes nessa casa legislativa, nossos amigos, nossos colegas de Itaiópolis, de Faxinal dos Guedes, o prefeito e as lideranças, os vereadores do município de Ascurra, onde nós temos uma grande participação, principalmente com os bombeiros voluntários daquele município de Ascurra, Piona e Rodeio, e que também são ali os bombeiros voluntários da União, onde eu tenho a grata satisfação de saber que me consideram como o padrinho dos bombeiros voluntários da União. Uma grande alegria, fazem um grande trabalho e a gente tem procurado ajudar. Desde o início das atividades dos bombeiros voluntários da União, lembro quando começaram uma atividade social, os bombeiros, além da segurança, do combate a incêndio, de atender acidentes, pessoas vítimas, também um trabalho social com a contratação de um professor e fazendo uma escolinha de judô para crianças da comunidade, algumas carentes. Então, na época, o comandante Júnior solicitou recursos através da Assembleia Legislativa, através desse deputado, e nós conseguimos levar para lá os recursos necessários para implantar o judô social da União, com a compra do tatame oficial e também com a compra de kimono para as crianças carentes. Aquelas que a família pode atender foram atendidas, e aquelas que não tinham condições, o próprio bombeiro, através desses recursos que repassamos, puderam fazer esse atendimento. Então, hoje estava aqui na nossa Assembleia Legislativa o prefeito, que é nosso amigo, nosso conhecido aqui da Assembleia Legislativa, e os vereadores do município. Eu vou fazer o registro, hoje nós tivemos aqui a presença dos vereadores Fábio Luiz, o Fábio Negão, como ele é conhecido lá em Itajaí, um grande líder comunitário, hoje vereador, Fernandes Castelo Guedes é o sobrenome do nosso amigo Fábio Negão, grande liderança, grande vereador. Falar isso até para o nosso amigo Tigrão, da Rádio Menina, daqui a pouco tem, a partir das 18 horas, o programa mais ouvido do nosso litoral. Eu sei que ele está acompanhando a sessão, como sempre faz, e vai fazer esses registros. Também recebemos o vereador Jonas de Souza, de Navegantes, vereador Sanderson de Jesus, aqui de São José, nosso querido amigo, o vereador Lauri Alves dos Santos, de Dona Ema. Tenho a gratidão, município, que eu tive a oportunidade já de ser o mais votado. O Lauri é um vereador, foi vereador junto com a Cristina, uma grande vereadora lá, que infelizmente veio a falecer por problemas de saúde. Então, para nós, uma alegria muito grande poder registrar. E de Ascurra, nós tivemos aqui, eu tenho o nome de todos, o prefeito Arão Josino da Silva, trabalhou nessa Assembleia Legislativa, um grande líder, uma pessoa com muita competência, e hoje, para nossa alegria, é o prefeito de Ascurra, vice Soares Trentini, os vereadores Gilberto José Felipe, Patrícia Nunes, Bassani e Rosângela de Barba. E o secretário de Desenvolvimento, Rafaelo Furlani de Stefani. Então, uma alegria, o vereador Marciano dos Santos e Faxinal dos Guedes, e de Itaiópolis, como eu disse, o Otávio Meineck, Gilmar Soares Osório e Edson Alcione Silva. Mas é questão de registrar, valorizar pessoas que sabem que os deputados têm aí no segundo semestre a possibilidade, deputado Berlan, destinar recursos aos municípios, e eles vêm na expectativa de levar para a saúde, para a infraestrutura, para as áreas que são necessárias. E eu acho importante, eu sou um defensor das emendas impositivas, porque é aquela emenda que chega mais próximo, mais rápido ao cidadão. Ah, porque não deveria ter emenda. Deveria, sim. Nós, deputados, estamos na ponta, conversamos lá com o vereador, com o prefeito, com a comunidade, sabemos as demandas, e é importante que a gente possa, então, levar esses pleitos ao governo do Estado e, através desses recursos hoje previstos, as emendas impositivas, levar para a região. Assim como o colega Márcio Machado leva lá para a região de Lages e sabe da importância, o deputado Berlanda na região de Curitibanos e todas as regiões que recebe. Inclusive, Balneário Camboriú, amigo Tigrão aí, para dizer que nós temos levado aí para a educação, para o esporte. Agora há um pedido do vereador Marquinhos Curtis para colocar a grama sintética no campo ali da comunidade da Barra, e é uma emenda que está prevista no nosso orçamento para o segundo semestre. Levamos ano passado quase 1 milhão entre emendas e principalmente para o Hospital Ruth Cardoso, então, para o Colégio Dona Lili, e eu não lembro todas as emendas assim, que são bastante para todo o Estado de Santa Catarina. Como levamos para o Alto Vale, o Planalto Norte, a região oeste, extremo oeste, todos aqueles municípios. Registrar também aqui agora, ontem, nós tivemos uma reunião com o secretário da Casa Civil, Heron Giordani, falando da reforma da Previdência, uma reforma que é necessária, que é importante. Hoje, sai do orçamento do Estado 400 milhões por mês, deputado Berlan, para do caixa, que poderia ir para investimento, para bancar a reforma. Para bancar o custo da Previdência. Nós tivemos uma mudança ali atrás, inclusive na época do governador Colombo, quando ele acabou com aquele fundo da Previdência, tinha 800 milhões em caixa que veio para o cofre do Estado, e, é claro, daí a Previdência agora tem que ser complementada com recursos do Estado. Mudanças têm que acontecer, é necessário, nós temos que equilibrar. Gasto tem que estar compatível com a arrecadação. E todos entendemos que essa mudança é necessária. Eu falo isso especialmente com referência às áreas da segurança. A Polícia Militar ficou estabelecida a questão previdenciária na legislação federal, mas os demais segmentos da segurança não foram atendidos. Ficou para os estados fazer essa definição. Então, Polícia Civil, IGP, sistema prisional, nós vamos ter que votar. E a gente viu ali que tem alguns cálculos, o ex-presidente do IPREV vinha aí com um chutômetro, né, e trazia isso para alguns colegas até. E não tem que ser, tem que ser preto no branco o que existe. A nível federal, a Previdência estabeleceu para a Polícia Federal e para a Polícia Civil do Distrito Federal, presidente Bolsonaro, a paridade e integralidade para quem entrou até 2019. Então, quem entrou até 2019... contribuiu a vida toda sobre a integralidade e vai receber a aposentadoria com a integralidade. Tem uma lei a partir de 2016, em Santa Catarina, foi criada a Previdência Complementar. Quem entrou a partir de 2016 em Santa Catarina, ele já contribui sobre o teto da Previdência. Ele não contribui sobre o total que ele ganha. Ele contribui sobre o teto da Previdência em torno de R$ 5.500. E é lógico que ele está contribuindo sobre esse valor, vai ter uma aposentadoria no máximo sobre esse valor. Agora, quem entrou antes de outubro de 2016, os policiais que entraram, contribuíram sobre a integralidade dos seus vencimentos. Não se prepararam com uma previdência complementar, porque sabiam que quando se aposentasse, teriam esse valor total, seria da sua aposentadoria. Então, nós não podemos mudar a regra no meio do jogo. Então, o que, que acontece? O projeto inicial do governo, como foi lá naquela primeira proposta em 2020, vinha com a integralidade para os servidores da segurança, IGP, sistema prisional, polícia civil, para quem entrou até 2003. Esse novo projeto também. Então, até 2003, está esclarecido, está tranquilo, está pacífico. Agora, nós temos que levar, e eu levei isso ao secretário, ao governo, para os órgãos de segurança, no mínimo, até 2016, até outubro de 2016, que foi quando, a partir dali, sim, se criou a Previdência Complementar e passaram, então, os servidores desse segmento de segurança a contribuir somente sobre aquele valor. E, deputado Sargento Lima, deputado João Amin, para ver, ontem eu peguei o quadro de policiais civis que ingressaram a partir de 2004. Para ver, em 2004, nós tivemos 40 policiais que ingressaram em 2004 e que ainda falta, portanto, 18 anos para a aposentadoria. Em 2005, tivemos 65, e assim vai. 2006, 157, vem na média. 2011, 10, 23, digo. 2012, 370. 2013, 16. Não são esses números aqui que vão causar déficit na Previdência. Números pequenos de servidores e que ainda faltam os mais próximos para se aposentar, 17, 18 anos para aposentadoria. Então, eu não admito, quando se apresenta um cálculo de parte da Previdência, dizendo que se for estendida a integralidade e paridade, vai causar um déficit de 9 bilhões. Como é que esse número de policiais com aposentadoria gradativas, poucas a cada ano, não pode causar um rombo tão grande como diz? Então, amanhã nós teremos mais uma reunião. Quero agradecer o governo do Estado, o governador Moisés, ao Heron da Casa Civil, ao Tasca da Administração, ao presidente do IPREV, que se comprometeram, antes de mandar o projeto, conversar, dialogar, debater, aceitar a sugestão, e isso efetivamente está acontecendo. Então, nesse ponto, quero agradecer aos secretários e ao governador Moisés por esse diálogo que estamos tendo, poder mostrar a realidade, que não são aqueles números faraônicos apresentados, e que, sim, nós podemos e devemos, por obrigação, pelo que representam para a segurança do cidadão, tratar com dignidade, fazer um sistema de transição para aqueles que estão em fase de aposentadoria, até porque nós teremos o aumento da faixa etária e, aumentando a idade para a aposentadoria, não pode pegar aqueles que faltam um ano, dois anos, terem que trabalhar mais 5, 10 anos. Tem que ter uma transição. É possível acertar e é necessário acertar. Obrigado, presidente.